Voltamos, hein? Olha, voltamos com o Vazando pelo Ladrão com o Eduardo Willi. Eu sou o Eduardo Willi. Esse é o primeiro programa aí de 2020, pode ser o único também. Mas não só isso torna esse programa dessa volta, dessa retomada do podcast especial, mas que pela primeira vez teremos um convidado, pela primeira vez não será um podcast do Soninho. Eu espero que você não durma ouvindo este episódio. E, enfim, como eu falei, hoje a gente tem um entrevistado, um cara assim, brother meu, assim, amigão, irmãozão, que eu conheci na famigerada Universidade de Santo Amaro. A Unisa, vocês com certeza já ouviram falar, é uma universidade renomada, hein? E é isso aí, né? Eu fui bicho dele, fui bicho.
Exato.
Né? E é o João Victor Marques Saraiva e Silva, mas eu gosto de chamar ele... Aliás, não é nem como eu gosto de chamar, eu acho que a gente pode definir essa coisa de... Como que eu vou abordar, chamar os meus entrevistados aqui? Quando tiver, não sei, ele pode ser o único entrevistado do podcast e na história do podcast também. Mas eu vou definir que eu vou chamar a pessoa como ela está salva no meu celular. Eu acho que é um bom parâmetro pra isso. Então, hoje eu estou... Não tô recebendo porque eu não tô num lugar meu também, ele não veio até aqui, coisa e tal. Hoje eu estou aqui comigo, tá aqui conversando comigo, João Janjão. Tudo bem, Janjão?
Eu tô bem sim, tô um pouco com sono, mas esse é o meu segredo, eu tô sempre com sono também.
É, tá certo, aí você mantém uma constância, né? Bom, eu tava conversando com o João em off, né, porque a gente do meio assim, a gente fala essas coisas. Tava falando em off com ele e... Então, falando assim de carreira, né? Nós fizemos rádio e TV, né? O curso de rádio e TV, aí talvez extinto, né? Eu acho que agora é.
Audiovisual, audiovisueiro.
É, isso aí, essas coisas mais modernas aí. Deve ter TikTok agora nas.
Ah, os TikTokers aí. É, o curso de TikTokers, 60 horas complementares de TikTokers tem que assistir. Isso daí vai virar tendência no mercado.
Então, somos formados num curso extinto, provavelmente. De audiovisual. E os dois aqui trabalham, né, com isso, no caso. E, mas outro dia a gente tava conversando, porque tem um colega meu, um ex-colega, né, de trabalho, que ele era cinegrafista e ele virou padeiro, né? É, quer dizer, eu não sei se é bom, ele faz pão, deve ser padeiro, né?
Padeiro, não, eu considero padeiro, eu acho.
Ele não tem uma padaria, mas ele faz pães e...
É um panificador, não sei.
É, eu não sei qual que é o termo correto, mas é uns pães da hora lá que ele faz e vende, não numa padaria. Mas enfim, e aí, estava falando com o João aqui, João Janjão. É, pô, e aí a gente tornou esse papo, né, que muita gente da nossa área de rádio e TV, assim, da comunicação, eles acabam saindo, né, da área e fazendo um negócio muito nada a ver. Aí tem um outro amigo nosso, um grande amigo nosso, o Henrique, né, que... Meu compadre também. Uhum. E ele já falou aqui também em off pra gente que ele poderia, inclusive, virar barbeiro, né? Fazer, tocar um curso de barbearia, né? E corta cabelo. E aí, tá. Aí, conversa vem, eu falei pro João, pô, é, eu entendo muito bem essas pessoas, né? Que trocam de profissão, ainda mais, principalmente as pessoas de rádio e TV, porque é um meio muito ingrato. Então, é divertido, mas... Porra, a diversão...
O custo não... também dessa diversão é muito alto. Porque a gente vende nossa diversão por trabalhar no domingo. É tipo isso.
Verdade.
Só que o padeirão não trabalha de domingo, né?
É, não, sim. Mas, sei lá, você é o seu próprio patrão, no caso desse colega, desse exemplo citado. Mas aí a gente começa a pensar... Pô, mas eu também não sei o que eu... faria outra coisa, eu não sei fazer outra coisa, quer dizer, posso até aprender, né, fazer outra coisa, mas eu não sei se eu quero aprender a fazer outra coisa, eu gosto do que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja dentro do audiovisual, por exemplo, né. O João, ele já tem outros voos alçados na mente dele, né, Jones, mas a gente não vai começar pelo
absurdo.
Não, absurdo não, é um sonho seu, cara. É um sonho seu, você não pode me menosprezar.
É um menosprezo não, mas que é loucura.
Não é, cara. É, mas, entre outras coisas que você poderia fazer se você não fizesse o que você faz hoje, você tem um apreço muito grande por memes, por exemplo, né?
Eu tenho, eu me divirto muito, assim, vendo memes e fazendo coisas assim. E aí eu também gosto de dizer que eu gostaria de poder fabricar meus próprios memes, assim. E seja com montagens, com foto, com vídeo. Acho que é um mercado que se autossatisfaz, assim, porque é divertido. E não deixa de ser audiovisual, né, mas...
É, nesse caso não.
Nesse caso não, nesse mas caso, não. Ainda assim eu acho que é uma coisa que você encontra muita gente fazendo blog. Começa assim, né, você começa fazendo seus próprios memes, depois você cria seu próprio blog. E hoje em dia é difícil ter blog.
É, blog hoje é meio...
Mas eu sei que tem muita gente que começou no blog e depois virou youtuber também. Também tem muita coisa assim. Mas eu pararia no blog, youtuber não é pra mim, não.
Não, não, mas você edita muito bem. Você é um...
Ah, mas eu posso editar pros youtubers. Agora eu mesmo na câmera não vejo... Não tem essa de... Não, não, não é minha...
Você não apresentaria versão. Assim, né?
Não. Acho que eu não me enquadro bem, assim. Minha dinâmica de dar informação é estranha. Às vezes eu sou meio disléxico também. Eu penso numa coisa, eu falo outra e eu me contradigo rapidão, assim. mas eu acho que eu falei certo, mas na verdade eu só me equivoquei.
Mas você discorda de você mesmo com ressalvas,
é isso? E mentalmente, ainda pior.
Entendi.
Mas assim, acontece muito.
É, mas aí... Bom, mas aí você poderia fazer memes no Twitter. No Twitter que é o grande lance, né, eu acho. É que você não... Você passa só de vez em quando lá no Twitter.
Então, essa época de quarentena eu passei até um pouquinho mais.
Falando nisso, desculpa aí te cortar, só pra fazer o aviso aqui, avisar os nossos ouvintes que a gente tá conversando aqui de máscara.
Devidamente, né? Mascarados.
Deve estar até um pouco mais abafado o nosso áudio, mas é isso aí.
Talvez, não sei como é que vai ser a gravação disso daí. Depois põe legenda nesse vídeo.
Não é, gente. É podcast. Podcast não tem vídeo. Então, e o Twitter?
Então, o máximo que eu tenha visto ultimamente, assim, é porque... eu não gosto do Twitter porque me dá preguiça. Mas essa quarentena, acabo percebi que é uma grande informação de... Uma grande quantidade de informação que acontece lá. E aí, esses dias, assim, eu vejo alguma coisa de o que tem sido mais comentado, de assuntos do momento. E eu só me decepciono, porque só tem desgraça, cara. Então, assim, continua.
Então, é aí que o meme deveria entrar pra preencher esse espaço, né? De, assim, de dar das coisas ruins.
Ah, mas tem muita coisa pesadíssima ali, tipo... Essa semana aí teve caso de pedofilia. Na outra semana é o Bolsonaro fazendo merda.
Mas aí, se for pegar Bolsonaro de exemplo, aí...
É todo dia.
É toda semana. Aí...
É todo dia.
Todo dia.
Todo dia, aí é foda. Mas eu percebi que eu fico muito... Minha úlcera até dá uma atacada, assim. Eu fico bem nervosinho, assim. não explodo, mas...
Tem um amigo nosso, João, aí que já teve problema de úlcera aí. Falaram que... Atacou porque zoaram muito ele.
Não era Miguel? Eu lembro de um cara aí que teve esse mesmo problema de úlcera aí, talvez seja o mesmo cara. Mas na sequência que voltou da hospitalização hospitalar aí, ele já pediu uma coxinha do restaurante. Então, não sei, viu? Disse que era gastrite nervosa, essas coisas assim, mas eu acredito, eu vou dar o crédito, todo o crédito dessa úlcera aí e gastrite à má alimentação.
Boa.
É o que mais pega ali. Eu não como uma coxinha. Pode comer coxinha, mas depois não põe a culpa no amiguinho, não, tá?
Isso que te aloprou. Mas tudo bem. Então você seria um memeiro se tivesse a oportunidade.
Não, seria um memeiro. Acho que eu gostaria de trabalhar com memes, de fazer montagem.
Inclusive, eu já fiz solicitação, já fiz um pedido, né, pro João, fez um meme muito bom.
Ah, a gente trabalha com... Assim, o legal é de, às vezes, também trabalhar com a demanda, né? De você chegar e... Às vezes você não tem nem ideia, mas aí você tem... Alguém vem com estalo, assim, que você fala assim, ah, isso aqui é legal, realmente. Aí você começa a fazer e depois você vai lá e agrega pra ideia da pessoa. E assim, o mais legal, eu acho que eu trabalho em conjunto, assim. Uhum. O Henrique, que a gente citou anteriormente, pô, é um grande... Como é que se diz?
Roteirista, um... Não sei se é roteirista.
Ele me ajuda muito a desenvolver os memes. Ele vem com uma ideia, tipo...
Ideias boas.
Ideias muito boas, e de repente eu vou lá e começo a botar algumas coisas em prática, e a gente vai lá, conversa, ah, isso aqui não, isso aqui sim, de repente não. E aí vai saindo algumas coisas divertidas. Mas... Quem sabe um dia eu posso ganhar dinheiro com isso, tá ligado?
Ah, tem que começar aos poucos. Ó, você que queira fazer memes. E ó, eu acho que é importante deixar esse recado aí pra nossa audiência, que o João aqui é um memeiro sustentável. É um memeiro do bem, ele não agride mulheres,
Não faz ele fake news.
Não faz fake news. Faço,
não sei.
Ele não tem esses problemas com a justiça. E nem deveria ter, porque ele não fez nada de errado. Porque tem gente que faz coisa errada e, exato, não teve problema com a justiça porque não foi pego, né?
Exato, também.
Então, então tem essa questão.
Então façam coisa errada, só não sejam pegos.
Só usem memes sustentáveis de que tenha rastreamento, rastreabilidade.
Rastreabilidade, deixa é? Seu logo aqui. Não, mas eu confesso que tem coisa ali que de repente eu fico até com um pouco de receio, de repente. De ter um nível que de repente uma pessoa não gosta, de ter uma situação que a pessoa fica meio assim,
do limite do humor?
É, o limite do humor. Então acho que você tem que entender também bem o limite do humor e o limite da jurisprudência que você tem que ter pra não ser processado.
Ah, não, sim, mas aí você pode também fazer essa própria curadoria. Se a pessoa te pedir algo muito absurdo, você fala, eu não vou fazer.
Não, isso é, mas o que é o. É que é complicado, assim, quando é absurdo e quando não é, né? Você pode fazer porque a pessoa pediu, mas aí de repente você fica até meio assim de pisar, você acaba pisando um pouco em ovos quando você começa a fazer alguma coisa.
Eita, aí já vai pra uma outra questão, né?
É, não, é complicado.
Mais amplo. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar agora. Também não sei se há o interesse de fazer isso neste momento agora, porque. Agora, vamos pensar fora da caixa. Usando aí um termo que a galera gosta.
Termo novo, né?
É. Você revelou aí também que você tem um sonho, uma profissão aí que mora em você.
Na verdade, assim, se baseia um pouco no que eu penso de trabalho e de descanso. Porque eu tenho uma teoria meio prática. É, você pode trabalhar 10 horas, tipo, na frente do computador, ou 5 horas. Dependendo da constância, do tempo que você trabalha, você mesmo descansando, pegando problema, você não consegue descansar, porque sua mente está trabalhando e às vezes mentalmente você continua cansado, apesar de seu corpo estar descansado. E o que eu falo é que assim, eu acho que o trabalho ideal para mim seria um trabalho que eu conseguisse me mover, chegar em casa, descansar de boa, e no dia seguinte eu estar de boa, porque o descansar foi só físico, sabe? E aí, nessas conversas, eu tava falando com o Edu, que o que eu gostaria de fazer, assim, eu trabalharia numa boa, pegando mudança, mano.
Carreto. Você vai levar carreto.
Era carretão. Numa boa. Nem não gostaria de dirigir, porque eu dirigia a Kombi pra fazer o carreto, porque...
Você seria um ajudante.
Exato, porque o trânsito estressa. Então, pô, imagina, você ficar lá no meio do trânsito, lá, 3 horas no meio do trânsito, pra levar sua Kombi pro carreto, pro devido lugar e tal. Eu não, ficaria lá de boa na Kombi, talvez já descansasse na própria Kombi, porque eu não tava dirigindo. E aí chega lá e faço o que eu faço de melhor.
É carretinho, né? Assim, de barro e tal. É, gente da gente, não é graneiro, não é caminhão da graneira.
Não. Mas também pode fazer. Apesar que eu acho que quando você pega encomendas muito grandes, eu ficaria meio assim de quebrar alguma coisa sem querer, né? Imagina, você
que
vai...
Seria mais também um lance, um hobby seu. Você faz pelo prazer,
pela
mais.
Diversão,
então...
assim, eu não ligaria de ajudar os vizinhos assim, precisa fazer uma mudança e tudo mais. Faço, ajudo, numa boa, não tem problema com isso não. Não tem problema com isso não. Acho que.
Se você ganhasse na loteria, se ficasse milionário, você não precisasse ter mais um trabalho assim, né? Que te desse uma renda pra você sobreviver, se já tivesse sua renda. Você trabalharia de carreto só por lazer, só pra não ficar parado?
Só pra não ficar parado, sim. E aí você consegue fazer qualquer coisa. Você trabalha, na verdade, assim, você trabalha porque quer, então você não precisa se estressar com o trabalho, entendeu? Você vai lá, pega um.
Porque você gosta.
Porque você gosta, assim.
De carregar as coisas.
Pô, é mó de boa. Mó de boa, assim. Você é quase como se fosse um treino de academia, né? Só que, na verdade, é um treino pra vida, né? Não, isso é exagero, meu.
Não, acho que deve ter muitas lições que você aprende fazendo carreta.
Não, sim, teve muita lição que eu aprendi fazendo carreta. Não, assim, inversamente, proporcionalmente, assim, tinha o esquema lá do crossfit que a gente fazia, né? Porque agora a quarentena tá foda, né? Não tá fazendo nada. E aí tinha um exercício que eu... Talvez eu esteja falando errado, mas ele chama... Farm Walk. É como se fosse a caminhada do fazendeiro. Então você pegava dois pesos absurdos e você andava com eles na mão como se estivesse levando compras, tá ligado? Como se estivesse levando feno. E eu lembro que uma vez, ano passado, eu fui viajar com a minha noiva. E aí ela tava... Aí eu não ligo, assim, de falar de levar carga. Eu acho divertido, assim. Eu acho muito divertido.
Não, como assim? Você não... Que carga?
Malas, a gente foi viajar, então a gente tinha que levar as malas e tudo.
Eu dei uma leve bugada agora.
Ah, desculpa, acho que
a gente já tava numa fazenda viajando e.
Acho que não foi muito claro. É. Mas assim, a gente foi viajar e aí a gente tinha que pegar umas malas e tudo mais. E aí eu lembrei disso daí na hora, que lá fiz a caminhada do fazendeiro lá, peguei as malas
foi
e fui embora,
isso.
Tá ligado? Ela falou, viu, isso é um treinamento pra mim, tá ligado?
Muito bom.
Mas assim, isso é uma coisa que ela fala, ela não gosta de que eu me sinta, ela não gosta de parecer que ela é uma dondoca, de tipo assim, deixa que o cara leva tipo, todas as compras e ela fica de boa. Mas na verdade eu gosto, tá ligado? Eu acho que é divertido. Eu sou um cara grande, tipo, então, assim, parece que o peso das coisas na minha cabeça é um pouco menor, então eu achei divertido, assim. Esse é meu hobby, esse é meu...
Esse é o clube.
Esse é meu clube, tá ligado? Levar coisas, assim, levaria numa boa.
Tá aí, esse foi o João Janjão falando do seu sonho barra hobby de um dia só trabalhar por lazer como carreto. João, obrigado pela sua participação na volta do Vazando pelo Ladrão, episódio especial Vazando pelo Ladrão com o Eduardo Willi.
Eu que agradeço o convite aqui, que praticamente não foi o convite, a gente tem que conversar um pouquinho. E aí a gente... E deu isso, né? A gente tava conversando aqui sobre carreta e sobre como descansar. Eu até citando um amigo que fez faculdade lá na Unisa também. Uma vez eu conversei com a minha noiva, a Viviane. E aí... Tipo, a gente descobriu que ele viajou pra outro país e foi fazer outro curso nada a ver, tá ligado? E a gente ficou bem impressionado, assim, como às vezes tem alguma coisa que acontece. E, tipo, a pessoa trocar de profissão pra uma profissão que você nem... não se associa a uma outra, entendeu? E acho que isso é bem natural, ultimamente. E vai ficar cada vez mais natural. Principalmente porque o mercado de trabalho é complicado.
É aí, um papo... sério aí no final.
Ah, né?
Show.
Não esperava por isso.
Não, mas eu concordo plenamente. Então tá, gente. Até o próximo episódio aí, que a gente não sabe quando vai ser.
Talvez nem exista.
Talvez esse seja o encerramento aí do Vazando pelo Ladrão com o Eduardo Willi. E hoje recebemos... Recebemos não, eu recebi, só tem eu. E hoje eu recebi João Janjão, que é assim que tá salvo no meu celular. Tchau, gente. Vamos ver se gravou, né? Aí não gravou.
Aí fodeu.
Não, gravou sim, pô.